Rádio Câmara apresenta Fator de Risco, uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto Martins.
Olá, no programa de hoje nós vamos voltar a conversar sobre o Guia Alimentar para a População Brasileira, um guia que foi produzido pelo Ministério da Saúde. E para conversar conosco sobre esse tema, nós temos aqui hoje a nossa convidada nutricionista do Departamento Médico da Câmara dos Deputados, a doutora Aline Brandão Mariatti. Doutora Aline, tudo bem?
Tudo bem.
É surpreendente para algumas pessoas que, além de dar informações sobre como se alimentar, o guia também chega a esse ponto de falar sobre o comportamento que as pessoas esqueceram, vamos dizer assim, em relação à comida, não é isso?
Isso mesmo. E o que acontece, na verdade, é que a alimentação saudável, ela vai muito além da escolha dos alimentos em si, mas a forma com que a gente come e a forma com que a gente se relaciona ao alimento. E o que, que acontece? Com a vida corrida do dia a dia, a gente tem perdido muitas características relacionadas à alimentação que são essenciais não só para boa alimentação, mas para o nosso convívio social também. E o guia, ele tenta justamente começar a resgatar um pouco da questão cultural e social relacionada à alimentação.
Pois é, doutora Aline, chega a ter uma recomendação de comer com regularidade e atenção.
E né? Atenção, é isso mesmo. O que, que acontece? Hoje a gente percebe que muitas pessoas, na correria do dia a dia, elas pulam refeições, elas esquecem de se alimentar regularmente. Muitas vezes elas têm horário para almoçar, mas elas não têm horário para jantar. Elas pulam café da manhã. E a questão da atenção, ela é essencial também para a questão da saciedade. Pessoas que trabalham, por exemplo, em escritórios, na frente do computador, atualmente, há relatos de que essas pessoas chegam a fazer suas refeições na frente da sessão de trabalho, né? Na frente do computador. Então, tudo isso acaba prejudicando não só a sensação de saciedade que a gente tem, o nosso cérebro não consegue processar que a gente já comeu em quantidade suficiente, mas ao mesmo tempo a gente tira o prazer da alimentação. A gente deixa de ter o nosso almoço, aquela refeição, como um momento nosso, um momento de relaxamento, né? A gente continua envolvido com as nossas atividades do dia a dia. Outro exemplo clássico da questão da falta de atenção na refeição é o fato das pessoas fazerem as refeições na frente da televisão, né? Então as famílias muitas vezes elas não conversam mais, as pessoas não olham mais uma para as outras, elas não perguntam como foi o dia, o pai não pergunta para o filho como que foi o dia dele na escola, as pessoas simplesmente fazem as refeições automaticamente em frente à TV ou em frente ao computador, muitas vezes com o celular na mão, respondendo mensagem, olhando foto nas redes sociais, tirando todo o foco da alimentação, da comida, daquele momento de nutrição essencial para a nossa saúde.
Isso quando a própria família já está dispersa dentro de casa, né?
Isso, muitas vezes acontece. Senta o pai à mesa, a mãe está lavando a louça, os filhos, um filho está no sofá assistindo televisão, o outro está no computador. Então, a questão social acaba ficando prejudicada também.
E por que comer em companhia é uma recomendação do guia?
Porque, na verdade, existem estudos que mostram que você comer em companhia faz com que você coma menos, tá? Uhum. Permite que você tenha também uma maior variedade alimentar. Em que sentido? Muitas vezes, pai e mães reclamam. Ah, mas o meu filho não come fruta e não come vegetal. Então, o pai e a mãe, eles precisam servir como exemplo para os filhos, para que os filhos possam repetir aquele hábito alimentar. Então, exige-se uma coisa da criança, do adolescente, mas o pai e a mãe não servem como exemplo, né? Outra coisa, o fato de todas as pessoas fazerem a refeição em conjunto propicia, melhora, na verdade, a própria logística de preparação da refeição. Por quê? Se todo mundo janta arroz, feijão e salada, você vai fazer 3 pratos... por exemplo, para toda a família. Se cada um come uma coisa diferente em um momento diferente, a tendência de se buscar aqueles alimentos ultraprocessados, sobre os quais nós já conversamos anteriormente, é muito maior. Porque um vai fazer um sanduíche, o outro vai pegar um macarrão instantâneo e o outro abrir uns salgadinhos de pacote.
Quer dizer, e a família também, de certa forma, além de essa conversa, permite que o cérebro acuse o recebimento da comida.
Né? Isto, porque o que acontece? A gente tem dois fatores essenciais para a saciedade, né? A gente precisa principalmente mastigar os alimentos, né? A gente mastigando, comendo devagar. Porque é a mastigação e o fato da gente comer devagar que vão fazer com que o nosso cérebro se dê conta de que nós já comemos o suficiente. E a partir do momento que a gente não come com atenção, que a gente tem um estímulo da televisão ou do computador, que é muito mais forte para o nosso cérebro do que o estímulo da mastigação, a gente engana o nosso organismo. A gente não consegue distinguir que a gente já comeu em quantidade suficiente.
Doutora Aline, também o guia tem uma questão de abordar essa história de os obstáculos que são criados, até pelas próprias pessoas. A gente acaba criando assim, uma mitologia própria de eu não tenho tempo, eu não posso, isso me ocupa demais. Eu não tenho com quem dividir, muitas vezes tem isso, né? Essa noção do papel social de que a mulher tem que ser a pessoa que vai para a cozinha. Então, esses obstáculos também são tratados ali no guia, né?
Sim. A questão das habilidades culinárias, né? Que o guia reforça muito a importância da gente resgatar o cozinhar em casa. E é muito legal que o guia, ele justamente coloca não só preparar a refeição em casa, mas o preparar a refeição em conjunto. Porque o que acontece? Hoje em dia, é muito comum a gente ver criança e adolescente que não sabe nem esquentar a comida. A comida está pronta, eles não sabem nem esquentar. Se precisar fazer um ovo frito, eles não sabem fazer. Isso está acontecendo por quê? Porque muitas vezes a mulher assume esse papel de provedora e não delega responsabilidades. Então, na verdade, a rotina diária da casa, não só em relação à alimentação, em relação a tudo, ela deve ser uma responsabilidade coletiva. E claro, todo mundo tem uma vida corrida hoje em dia, né? Todo mundo fica preso no trânsito, na ida e na volta para o trabalho, para a escola e assim por diante. Então, se a gente faz a divisão de tarefas de uma forma mais homogênea, isso faz com que não seja um fardo tão grande para uma pessoa só, né? Dividindo as tarefas, você também faz com que a família melhore o seu relacionamento, você amplia o diálogo, né? Você amplia a troca de experiências. Tudo isso acaba contribuindo indiretamente para a alimentação saudável.
E, doutora Aline, é mais ou menos uma tentativa de criar uma nova cultura que passe de pai e mãe para filhos, né?
Isto, porque na verdade sempre funcionou dessa forma, né? A menina, antigamente a menina aprendia a cozinhar com a mãe, com a avó. Quantos relatos de mulheres mais velhas a gente não escuta do tipo, ah, eu tive que aprender a cozinhar porque eu ia casar, né? Só que isso foi se perdendo ao longo do tempo. E hoje a gente sabe que muito mais do que alguns alimentos específicos, não necessariamente os alimentos, alguns alimentos específicos podem ser culpados pelas doenças crônicas, né? Mas principalmente um padrão alimentar que surgiu a partir do fato de que as pessoas deixaram de fazer a comida em casa e começaram cada vez mais a buscar aqueles alimentos prontos. Então foi havendo essa involução, né? Essa perda da qualidade alimentar concomitantemente ao aumento das doenças. Então a gente precisa resgatar isso. A gente precisa resgatar o comer alimentos mais naturais, o cozinhar em casa, o comer mais frutas e vegetais, essa melhora da qualidade alimentar, muito mais do que demonizar alguns alimentos e enaltecer aqueles alimentos caros da moda. Não são os alimentos caros da moda que vão resolver o problema, mas principalmente essa retomada dos padrões alimentares mais antigos, né?
E, doutora Aline, o que me chama a atenção é que não é uma questão de padrão de renda, né? As pessoas que têm menos renda ou que têm mais renda acabam adotando esse padrão, independente da faixa de salário ou de remuneração que elas têm, né?
Isto, porque na verdade o que acontece? Os alimentos ultraprocessados hoje em dia, eles são mais baratos, né? A gente tem cada vez mais uma variedade maior desses alimentos. Eles são práticos, tá? E muito importante, é uma questão que vem sendo frisada já há algum tempo, é a questão da publicidade. Existem muitas informações incorretas sendo veiculadas pelas indústrias de alimentos, né? Ou até, não vamos dizer incorretas, mas até incompletas sobre alimentação. Então, muitas vezes, nós somos direcionados a acreditar que um alimento, por exemplo, industrializado, por ele estar escrito na embalagem que ele é integral, nós somos direcionados a acreditar que esse alimento é mais saudável do que aquele tradicional, que não tem adição de conservante, que não tem corante. Vou dar um exemplo clássico: biscoito, água e sal e tapioca. A tapioca é um produto tradicional, é um alimento tradicional da cultura brasileira, sem adição de corante, de conservante. É basicamente feito à base de mandioca. Ele é minimamente processado. A mandioca passa por um processamento, mas ele ainda se encontra na categoria minimamente processado. Ao passo que quando a gente pega o biscoito, água e sal, a gente tem uma lista de ingredientes com coisas listadas que a gente não faz a mínima ideia do que sejam. E que se a gente fosse tentar reproduzir aquela receita em casa, a gente jamais conseguiria fazer igual. Só que nós estamos sujeitos à mídia, que faz a publicidade do biscoitinho água e sal, né? E a praticidade dele, porque ele está lá no pacote, é simplesmente abrir e ele já está disponível para o consumo. É, uma coisa bem interessante que eu vi outro dia desses numa rede social foi o seguinte: eu achei muito bacana e vou aproveitar para jogar a ideia aqui. Quer comer melhor? Descasque mais e desempacote menos, tá? Então essa é a ideia. A partir do momento que a gente descasca mais os alimentos e consome mais alimentos in natura e consome menos os processados e ultraprocessados que vem no pacotinho, a gente ganha em qualidade de alimentação e em saúde também.
Essa questão da publicidade, o caso mais recente que me chama a atenção é o produto zero de gordura trans, que nem é zero e nem é tão saudável quanto parece, né, na embalagem.
Isso é muito comum. A gente encontra, às vezes, produtos que dizem lá 0 grama de gordura trans na embalagem, na porção. Mas quando a gente olha a lista de ingredientes, está escrito gordura vegetal hidrogenada. Bom, se o produto tem gordura vegetal hidrogenada, necessariamente ele tem gordura trans. Só que existem algumas questões relacionadas à legislação de alimentos que permitem alguns arredondamentos. Então, o que acontece? Muitas vezes o público leigo está selecionando aquele produto achando que é um produto melhor, né? Isso acontece com os alimentos industrializados. Porque quando eu compro o alimento in natura, eu não preciso me preocupar se ele tem gordura trans ou não, se ele tem açúcar adicionado ou não, se ele contém sódio ou não, simplesmente porque ele é aquele alimento, né? Eu brinco assim: quais são os ingredientes da banana? Banana. Uhum. É o que contém ali dentro, banana. Claro, vai ter um valor nutricional, vai ter caloria, vai ter carboidrato, vai ter potássio, vai ter vitamina? Vai. Mas ela não deixa de ser banana. E aí, quando eu pego um outro produto, por exemplo, uma banana desidratada coberta com chocolate, ela vai ser banana, mas ela tem adição de outros ingredientes não saudáveis que modificam não só o valor nutricional, mas principalmente a qualidade nutricional daquele alimento, que inicialmente era um bom alimento.
Quer dizer, entra a banana aí para legitimar uma série de coisas complicadas, né?
Isto.
Tá ótimo. Eu queria agradecer então a doutora Aline Brandão Mariatti, que é nutricionista do Departamento Médico da Câmara dos Deputados e que conversou conosco hoje sobre o Guia Alimentar para a População Brasileira e especialmente essas recomendações sobre o ato de comer, que vai além da escolha dos alimentos. Obrigado, doutora Aline.
Obrigada pelo convite.
O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Ribamar Guimarães e Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão ou comentário sobre o programa, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico programafatordirisco@gmail.com. Até o nosso próximo encontro.
Fator de Risco, um programa da Rádio Câmara, com dicas para melhorar a sua saúde. Produção e apresentação, Humberto Martins.